Neste Bitalk vamos falar com a Vera Maia, CEO da Chaeco e uma expert em tudo sobre e-commerce. Vamos explorar esta área, empresas que grandes plataformas podem instalar, técnicas que tu podes utilizar e tudo sobre e-commerce. Fica com os melhores momentos.
Porque essa é outra das características em Portugal, é que nós nunca temos nada disponível.
Isto também faz uma diferença enorme. Daqui para a Alemanha custa 15 euros, da Alemanha para Portugal custa 7. A estrada é a mesma. A Prozis posicionou-se muito bem em termos de serviço. Há um momento na vida dos meus pais, que o risco levou a que eles perdessem tudo. Your margin is my opportunity.
No online, quem tem um cliente tem tudo.
Quem tem os dados. Tu nunca vais ser feliz enquanto estiveres a trabalhar para outros.
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
Um venture capital não gosta de risco.
Uma arte a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain.
Programming. Podias estar ao mesmo nível do professor.
Muito bem, então hoje vamos falar de e-commerce. Sim. Não é, Vera? Vamos lá falar de e-commerce. A primeira coisa que eu gostava...
Pois, uma barra em e-commerce.
Dizem que sim.
Dizem que sim. A internet também diz que sim. Sim. Mas antes de tudo, vamos tentar definir o que é e-commerce. Porque e-commerce, na verdade, é electronic commerce, não é?
Sim, venda à distância.
Portanto, venda pela internet, digamos sim. assim. E hoje em dia, uma data de empresas vendem coisas na internet, não é só produtos, porque tradicionalmente nós associamos o e-commerce à venda de um produto físico.
Sim.
Não é? Mas hoje em dia vende-se de tudo. Como é que tu vês o e-commerce? Como é que tu classificas o e-commerce?
Eu classifico como uma venda à distância através de um dispositivo eletrónico.
Ok.
Podendo ser um quiosque na rua, como pode ser o nosso telemóvel, como pode ser o nosso relógio hoje em dia.
Televisão.
Né? A nossa televisão também.
Ou seja, as vendas televisivas também se podem enquadrar aí, não é?
Sim, qualquer transação. E quando eu digo transação, ou seja, qualquer transação monetária também, não é? Portanto, estamos aqui a considerar que vai haver uma transferência de um capital... de uma pessoa para uma empresa, não é? E depois será um bem ou um serviço que vamos receber em troca. Pelo menos é assim a forma que eu o vejo. E depois também puxando um bocadinho a legislação, é assim que a legislação também considera. É sempre uma venda à distância.
Estamos a falar de entre uma empresa e um consumidor.
Ou pode ser também business to business. Pode ser também
pode
entre
ser
empresas.
Entre, quando estamos a falar em anúncios e que eu vendo um garfo na... numa plataforma, portanto, também, é venda, também se
sim,
pode ser
num marketplace, por exemplo, também é uma venda por e-commerce. Quando eu faço uma venda peer-to-peer, ou seja, quando eu vou usar uma plataforma daquelas que eu, um consumidor final vende a outro consumidor final, também é considerado.
Também é considerado.
Sim, se bem que muitas vezes...
Um bocado justificado, não é?
Sim, porque muitas vezes essas plataformas o que fazem é apresentam as pessoas, mas a transação é feita offline. É? Mas é considerado pelo e-commerce Europe, pelos estudos que nós vemos em termos de e-commerce, e eles consideram essas plataformas todas, integram-nas todas.
Então quais é que são os grandes desafios que se colocam uma marca? Vamos falar essencialmente de marcas que estão a vender produtos ou serviços em digital. Qual é que é o grande desafio que se coloca versus vender no tradicional? É? Portanto, vender numa lojinha ou vender porta a porta...
Vai depender, acima de tudo, estamos a falar de uma marca que é direct to consumer, ou seja, que não tem notoriedade nenhuma em lado nenhum, a não ser no digital, ou se estamos a falar de uma marca que vai trabalhar o omnicanal, ou seja, tem uma visibilidade offline de alguma forma, tem lojas físicas, tem revendedores, tem franchisados, e depois decide transacionar online. Isto porque é muito diferente nós termos notoriedade e não termos nenhuma. A primeira coisa é essa. É, tradicionalmente, nós compramos online as marcas nas quais nós já confiamos. Portanto, já temos uma relação com elas e essa relação nasce da nossa vida offline. De passarmos na rua, de conhecermos
um amigo. Essa
relação
basta ser conhecimento, familiaridade,
não
é?
Sim, a notoriedade.
Já vi isto em qualquer sítio.
Sim.
É a notoriedade.
Uhum. A relação que temos com a marca de alguma forma, não é? Portanto, é muito mais fácil para nós tomarmos a decisão de compra. E para essas marcas, o desafio é, então como é que eu faço com que o meu serviço seja igual online e offline? Como é que eu faço com que uma transação que acontece online, a pessoa pode ir à loja física levantar ou trocar? E esses são desafios de recursos humanos, de sistemas, são coisas muito diferentes.
Mas também há um desafio de experiência do utilizador,
sim,
né? Do comprador.
Dúvida.
Porque uma coisa é ir à loja e tocar no produto,
claro.
Né? Outra coisa é ir ao digital. E há muitas pessoas que vão ao digital primeiro, ver as reviews e todas as coisas, qual é o produto que querem, e depois vão ao físico
vão
comprar.
À loja comprar, sim.
E há a lógica que é encontrar no digital e depois dizer assim, pá, preciso encontrar uma loja onde eu consiga ver isto antes de comprar, não é?
Sim, e muitas vezes algumas marcas ganham essa... esse desafio, essa, contra a concorrência, porque explicam melhor o produto, apresentam melhor o produto, acrescentam valor ao cliente, não é? E há muitas marcas, principalmente na tecnologia, muitas lojas, não falamos em marcas, mas em lojas, porque tradicionalmente na tecnologia falamos em multimarcas, e há lojas multimarca que ganham a competição contra outros negócios de maior notoriedade por causa da informação. Mas depois temos o outro lado, que são as lojas, as marcas pequenas, as marcas que estão a começar, que são direct to consumer, ou seja, têm aqui o desafio de como é que eu chego ao meu cliente e como é que faço com que o meu cliente confie em mim.
Deixa-me só fazer uma questão. Quando tu falas em direct to consumer, é referido como DTCs, não é? E normalmente as DTCs são marcas que têm a sua venda no seu website, mas não gostam de se colocar em marketplace, como uma Amazon ou um eBay. Sim, não é?
Depende. Muitos direct-to-consumer até têm negócios paralelos numa Amazon ou no eBay, e têm, ou até começam nesse caminho, por esse caminho, e depois passam a ter loja online própria, portanto são estratégias diferenciadas. Depende da área, do segmento. Há segmentos mais de nicho, principalmente da sustentabilidade, que não se colocam numa Amazon por causa dos valores que a marca tem. E ao seguir determinados valores não faz sentido estar numa plataforma como a Amazon, que não partilha desses valores. Ou então, marcas que pretendem trabalhar determinados segmentos de mercado. Dou um exemplo prático. Eu tenho a Chayeco, a minha marca, e a Chayeco nós não temos à venda em marketplaces tradicionais. Okay. Nós temos à venda em marketplaces B2B, nos quais nós queremos chegar a lojas físicas internacionais, que são lojas de nicho, e que elas não querem produtos que estejam à venda numa Amazon. Eles querem negócios mais pequenos, marcas de nicho com produção local, que possam colocar na sua loja e trazer uma oferta diferenciada ao seu público-alvo. Okay?
Mas já vamos aí. Antes disso, ainda queria que abordássemos aqui as questões mais genéricas.
Sim.
Que é, os inquéritos dão, dão uma... Normalmente os inquéritos é... Quantas pessoas é que já tiveram experiência com compras online, não é? Pronto, aí os valores parece que são elevados.
Em Portugal.
70% de, salvo erro, não é?
Sim.
De pessoas que já tiveram uma experiência online. Mas isso induz-se um bocado em erro, porque, como nós já vimos, a compra online é bastante abrangente em termos, sim, de conceito. Portanto, isso não significa que, primeiro, que haja 70% das pessoas que normalmente compram online. Segundo, isso não dá uma dimensão real do mercado.
Certo.
Tu tens uma ideia de qual é o volume de negócios, de vendas, que se fazem online, sim, versus offline?
Em termos estatísticos, eu só posso falar das estatísticas que são apresentadas pela ACEPI, pelo e-commerce Europe. O que eles dizem é, cerca de 80% da população portuguesa está online, de alguma forma. Desses 80%, 70% já tiveram alguma experiência com uma transação digital.
Quando temos alguma experiência,
sim,
num tempo?
Num ano. Okay, no último ano. Normalmente é sempre no ano, uhum, no ano anterior, portanto estamos a falar aqui dados de 2020. A percentagem de compras que são feitas em território nacional ou de lojas internacionais. Esta percentagem subiu, passarmos a comprar mais em Portugal, mas continuamos a ter uma percentagem maior de importação. Portanto, nós somos muito bons a importar de outros mercados através do digital. Primeiro, porque importamos de marcas... Nós temos uma relação, voltamos à questão da notoriedade. Segundo, pela questão do preço, se vamos comprar em locais como China e mercado asiático, pela questão do preço. Isto reflete-se em, pelo menos pelo que as estatísticas dizem, cerca de 6 mil milhões de euros. Entre 6 e meio, porque os números não são 100% reais. E porquê que não são 100% reais? Porque estas estatísticas vão a empresas que estão dentro de associações ou empresas que estão relacionadas com determinadas áreas do setor e não abrange tudo o que é a nossa realidade nacional.
Uhum.
Há uma outra estatística que também acho que é importante, que só 1%...
Esses 6 mil milhões representa quanto?
Do PIB? Não, confesso que não sei, uhum, qual é que é a percentagem.
O pessoal vai fazer as contas e vai meter aí.
Confesso que não. Confesso que não. Okay. Mas só queria chamar...
Mas é uma percentagem pequena.
É uma percentagem muito pequena. E chamando a atenção para mais uma questão, que é só 10% do retalho mundial é que é transacionado online. Portanto, nós estamos mais ou menos nos 3%, 3-4%, uma coisa assim.
Portanto, daí chegamos à conclusão que estamos a falar de um mercado em que toda a gente conhece, ou uma forma de compra que toda a gente conhece, que a maior parte das pessoas já praticaram e já fizeram alguma coisa, mas que representa ainda uma fatia muito pequena do mercado.
Sim.
Muito ínfima do mercado, podemos mesmo dizer, sim, não é? portanto, com um potencial gigantesco.
Sim.
Então, sendo assim, o que é que, acho que podemos aqui trocarmos opiniões, o que é que impede, efetivamente, que esse mercado, que essa forma de comprar, não é? Não é propriamente o mercado, representa praticamente todos os mercados. O que é que impede que
canal as pessoas comprem mais?
Que esse canal funcione mais, não é?
Nós temos uma questão, podemos começar pelas questões culturais em Portugal. Temos várias questões culturais.
Portugal ou noutros países também?
Sim, eu estou a olhar para Portugal, porque há outros mercados que são completamente diferentes do nosso. Exemplo prático, nós cá temos 6 mil milhões de euros, pouco mais. Em Espanha estamos a falar de 20 milhões.
Portanto, estamos mais do que em Espanha, se for na proporção de mercado.
Sim, mas se formos falar no Reino Unido, falamos em 300 mil milhões. Portanto, estamos sempre a falar na ordem dos bilhões, ou mil milhões, não é? Portanto, nós somos um mercado ainda muito pequenino na compra online e tem a ver principalmente com questões culturais do nosso lado. E quando nós vamos para outros mercados, como é o mercado da Suíça, ou o da Alemanha é um ótimo exemplo, existem questões culturais e existem incentivos também na parte legal. Eu já comparo. Então, o que é que nós temos em Portugal? Temos a maior percentagem per capita de metro quadrado em shopping, ok? Portanto, retalho, espaço comercial. Temos horários alargados nas lojas. Nós vamos a uma loja um domingo à tarde, numa Suíça isso não acontece. Numa véspera de feriado, as lojas fecham às 4 da tarde na Suíça. Em Portugal nós estamos abertos até à meia-noite. Não é? Portanto, claramente, nós temos espaço onde ir, nós estamos habituados a ir, nós queremos tocar, queremos experimentar e queremos falar com as marcas. E essa é a primeira coisa que mais influencia.
Temos uma cultura de compra, não é?
Temos uma cultura de compra e de contacto.
As pessoas vão mais a centros comerciais do que vão a eventos culturais.
Exatamente, exatamente. Sim. E porque há a oportunidade. Eu vou ao centro comercial e eu tenho tudo. Eu vou ao cinema, eu vou às compras, eu janto. E aquela oportunidade, ainda por cima nos tais horários alargados, que me permitem usufruir de uma experiência total durante mais tempo, não é? Depois nós temos outra coisa, temos as lojinhas de rua, que continuam a praticar, muitas vezes, experiências one-to-one muito diferenciadoras, que é a senhora pode levar 3 camisolas para casa, experimenta, devolve, que se calhar o online também pode ter isso, mas tem a vantagem de estar na minha rua, ou estar ao lado da minha casa, e eu vou lá, eu conheço o senhor, eu experimento, eu troco, eu pago em prestações. Ainda estes dias falava com uma pessoa que tem loja online e faz isso nas lojas físicas. E ainda existe muito essa cultura.
Antes havia a cultura do fiado, não é?
Sim, e é um bocadinho o livro, é um bocadinho a sebenta, acaba por ser um bocadinho a sebenta ainda. Mas, por exemplo, uma Alemanha, que vantagens é que eu vejo, por exemplo, numa Alemanha e que potenciou imenso as vendas online? Em primeiro lugar, legalmente, uma loja online que termina em .de, portanto as nossas são .pt, lá são .de, obrigatoriamente tem que oferecer devoluções gratuitas. É algo legal. Portanto, o que é que faz? Isto faz com que quem vende calças de ganha para a Alemanha tenha uma taxa de devolução de 70%. Porque os clientes compram 3 e devolvem 2. Ok, mas sabemos quais são os jogos que vamos jogar ali, não é? Sabemos que vamos ser competitivos, que o cliente vai receber rápido, mas também vai devolver rápido. E, portanto, existe esta estratégia, esta agilidade. Por outro lado, existem também questões relacionadas com métodos de pagamento. Há um método de pagamento que agora começa a aparecer em Portugal, que é o Buy Now, Pay Later, que já existe na Alemanha, Suíça, Áustria, há muitos, muitos anos. Meu pai vive na Suíça há mais de 20 anos e pelo menos há 10 anos que ele compra assim.
Quer comprar agora e depois pagas.
E depois paga, sim, paga em prestações, paga no cartão de crédito, sendo que aquilo não é um crédito. Portanto, o que ele faz é, enquanto nós com um cartão de crédito dividimos 150 euros em 3 prestações e eu vou pagar uma taxa por cada prestação, não é? Vou pagar ali uma taxa. No caso do Buy Now Pay Later, ele vai ao cartão de crédito buscar cada uma das prestações. Portanto, não há aqui taxas adicionais, a não ser a transação do cartão de crédito. Ou paga em vencimento no banco. Por exemplo, recebemos uma cartinha em casa para irmos pagar ao banco.
E se nós também culturalmente somos muito bons, que é obter crédito, não é?
Sim, mas naquele caso não é visto como um crédito. Então é algo que até está a começar a ser implementado em muitos mercados, principalmente pela geração millennial, que tem um bocadinho mais de receio do crédito e do desempenho do crédito, não é? Porque antigamente nós abríamos um cartão de crédito numa loja de roupa. principalmente nos Estados Unidos. Hoje em dia já não é tanto assim, nós também já não temos tanto acesso e é preferível, a maior parte das pessoas prefere pagar desta forma.
No fundo é adiar o pagamento.
É adiar, né? O pagamento, sim. Existem várias plataformas que
fazem. O pagamento é fracionado, mas não tem juros, é isso?
Exatamente, exatamente. E é essa a vantagem que se encontra nestes métodos de pagamento. Portanto, a Alemanha cresceu muito assim. Foi um dos grandes potenciadores do crescimento das vendas online.
Isso foi uma das grandes vantagens das lojas online na Alemanha, sim. É isso que estás a dizer,
sim,
não é?
Sim, sim,
o método de pagamento.
Sim, e depois temos grandes retalhistas daquele mercado que se voltaram para o online, perceberam, ok, eu vendo por catálogo, por exemplo, e existe um que vendia muito por catálogo, e ok, então vou para o online porque vou aproveitar esta oportunidade. Já tinha aquele conjunto de compradores que passaram a comprar online.
Mas eu acho que é outro problema. Ainda hoje estive com o Tocha a ver um produto online e aquilo que está a mostrar no online é pior do que aquilo mostraria se estivéssemos offline, não é? Portanto,
sim, eram quatro linhas de descrição do produto.
Os conteúdos.
Quatro linhas de descrição do conteúdo.
Uma foto.
Uma foto apenas, portanto, não dá para ver aquilo em termos de volumetria, seja aquilo que for, não é? Ou seja, há muitas empresas que pensam que passam para online aquilo que têm offline, da pior forma possível, que é tirar uma fotografia.
É a única coisa que tem aquela fotografia de catálogo e espetam lá.
Porque já vieram, provavelmente aquela fotografia veio de algum lado, veio de algum fornecedor, existem fornecedores que vendem fecheiros CSV.
Até porque se eu agarrar naquela fotografia e puser no Google, aparecem mais 20 ou 30 sites que vendem o mesmo produto.
Também.
E a descrição também.
Garanto que a descrição é a mesma.
Portanto, aí é um problema, de facto, das empresas não estarem preparadas para proporcionar ao comprador uma experiência de shopping online, não é? Porque a pessoa possa ter mais informação adicional do que aquela que é logo mostrada no início, que tenha descrições técnicas, que permita rodar o produto e percebê-lo de vários lados,
vídeos,
se ele tiver volumetria, não é?
Contacto com alguém, algum especialista, né? Porque quando tu estás numa loja e estás a ver um produto, vamos imaginar, estás a ver uma lareira, e pensas, então, mas como é que eu vou instalar isto? O que é que eu tenho que pensar? Né? Tu estás a falar com uma pessoa. E estás a sentir aquela confiança que aquela pessoa tem. Não, mas você faz assim e tal, e isto funciona bem.
Sim.
No online não tens nada disso. Estás tu ali a...
Temos agora uma coisa muito gira que se chama live shopping e que não são os diretos do Facebook. Existe hoje uma tendência na China.
Na China é uma loucura.
Com as lojas online, com os diretos e o live shopping.
Isso não é bem lojas online aí, são vendedores online, não é?
Mas são lojas online. Efetivamente as lojas online estão a implementar ferramentas de live shopping. Faz-me lembrar muito o QVC, faz-me lembrar aquelas...
As vendas televisão.
À noite, né? Durante a noite, as televendas, exatamente. E
a mim faz mais lembrar a venda de feira.
Também, também. Mas eu estava a cortar os direitos do Facebook porque efetivamente houve muita venda de feira durante um determinado período através do Facebook. Até porque nós precisamos de tecnologia que nos ajude a isso, não é? Não é, a senhora Xana, não sei onde, deixa-me cá tomar nota, não é? A tecnologia permite-me dizer, ok, esta pessoa está a ver esta peça, então pega lá e vai para o carrinho e o vendedor está aqui a vender, a fazer o trabalho dele, mas depois a pessoa faz o seu processo de compra autónomo em termos de compra final. Portanto, existe esse grande potencial que ainda falta chegar cá, ainda falta explorarmos cá, mas acho que existe efetivamente uma questão de mindset, que é, a maior parte das pessoas acredita que abre uma loja online e que fica milionário, ponto. Esse é o ponto número um. Segundo ponto é que eu preciso de muito menos recursos e, efetivamente, eu preciso de outros recursos, não são menos, eu preciso é de outros.
Diferentes.
Diferentes, claro. E mais especializados. E esta é que é a grande questão aqui. É que muita gente olha para uma loja física com custos variados, não é? Olha para uma loja física com a renda, com água, luz, funcionários, com salários baixos. E nós, quando vamos para o digital, temos que ou dar formação às pessoas, ou contratar especialistas. E aí depois as coisas mudam um bocadinho de figura. Porque o online, ter uma loja online pode ser incrível, mas dá trabalho. E precisamos realmente de nos diferenciar. Se eu não me diferencio da concorrência, se eu uso o mesmo fecheiro CSV que o meu parceiro me manda, o que eu compro ao meu parceiro com as mesmas fotos, com as mesmas descrições, se eu não dou formação à minha equipa para fazer um atendimento ao meu cliente, se eu nem sequer tenho um telefone para o meu cliente ligar quando tiver uma dúvida, como é que eu vou conseguir potenciar as minhas vendas?
Ou ter um diálogo, um chat.
Mas é engraçado porque muitos desses desafios que estás a falar também acontecem em loja, né?
Claro.
E é normal uma pessoa chegar em loja, ver um, por exemplo, um eletrodoméstico e diz, três linhas das especificações eletrodomésticas e tu ficas, ok, mas eu queria fazer mais perguntas. E aí chamas uma pessoa. E se calhar também dá essa confiança, sim, às pessoas de comprar no físico versus o digital, porque no digital não vai chamar ninguém.
Existe a possibilidade de ter um chat, de ter um telefone, de fazer uma chamada a Zoom, se for necessário. Eu já vi imensos casos, e vi casos de lojas físicas que estiveram fechadas durante um determinado período, todos nós sabemos, que optaram por colocar as pessoas das lojas físicas a atender clientes no online. Eu conheço casos que funcionam super bem. Conheço casos, por exemplo, no segmento do mobiliário. Estamos a falar de pessoas que vão comprar móveis e vão equipar uma casa que se calhar só a sala vai custar 20 mil euros e 90% das transações que eles têm não são na loja online. São pessoas que visitam a loja online, que querem um projeto à medida e então essa pessoa vai falar com o designer da loja online e vai desenvolver-lhe o projeto.
Tudo digitalmente?
Tudo à distância. Tudo à distância. Temos um designer que faz o design para o cliente, temos um designer que apresenta a proposta ao cliente e depois temos alguém no serviço ao cliente que acompanha na transação. E a transação não acontece efetivamente na loja online, mas o cliente começa ali, uhum, o seu percurso.
E paga digitalmente, não é?
E paga digitalmente.
Acho que há outro problema também que nós ainda não falamos, mas que tem a ver com a disponibilidade de produto.
Sim.
Porque essa é outra das características em Portugal, é que nós nunca temos nada disponível. Qualquer coisa que se compra...
Porque vocês estão muito focados na tecnologia, e não é assim. Vocês estão muito focados na parte da
qualquer
tecnologia.
Qualquer coisa que se precisa.
Tem a ver com isso. Concordo, acontece-me
compra,
sempre.
Compra uma mobília, é a mesma coisa. Mas ou um eletrodoméstico. Entregam-te ao fim de 30 dias, na melhor das hipóteses.
A mobília é diferente, porque a mobília vai haver uma produção.
Agora dizem, com os problemas logísticos e a guerra e não sei o quê, não sabemos quando é que entregamos.
Desculpa para tudo.
Não é?
Agora nem sequer
antes
há data.
Antes era Covid.
Antes havia uma data, agora nem dá data.
Sim, mas na mobília eles vão produzir. Essa é a grande diferença. Porque se o cliente quiser um móvel com mais de 10 centímetros, eles têm que o produzir. Eles não vão ter em stock todas as medidas, a não ser que sejam aquelas marcas standard. Agora, na tecnologia... O que é que se faz?
Quando diz tecnologia é equipamentos eletrónicos, eletrodomésticos, sim, gadgets, coisas
sim,
assim.
Sim, sim. O que é que eles fazem a maior parte das vezes? Têm o catálogo do fornecedor, mas não têm efetivamente stock, porque o fornecedor compromete-se a entregar em X dias. Mas como não têm integração com o stock do fornecedor, isto é tudo um jogo...
Também não sabem se o fornecedor tem stock.
Isto é tudo um jogo, não é? Eu coloco isto disponível na minha loja online, eu vendo, a seguir encomendo ao meu fornecedor.
Mas tu tens países onde isso não acontece?
Pois não, porque são países onde eles têm stock.
Claro, entregam no próprio dia onde isso.
Claro, claro,
disso.
Claro. Eu escolho comprar na Amazon muitas vezes por causa disso. Pois. Desculpem às lojas portuguesas, mas eu escolho muitas vezes por causa disso. Não é uma questão de preço, é uma questão de garantia de entrega.
Eu por acaso tive uma experiência há uns meses com uns livros, queria encomendar uns livros. E fui a uma loja grande de, sim, livros, não interessa qual é, por acaso não era a Amazon. E a minha mulher disse-me, epá, não encomendes daí, pá, encomenda de uma loja portuguesa. Na primeira era um livro português. E eu, ok, está bem, vamos fazer isso. Eram três livros. E encomendei numa loja portuguesa online e jurei nunca mais encomendar. Um deles nunca chegou, porque afinal não havia stock. Os outros dois chegou um de cada vez, com semanas separados. Ou seja, e depois tens essa experiência e depois dizemos sempre, vamos apoiar o comércio português. Pá, mas a experiência é tão má. Eu agora, pá, não consigo encomendar naquela loja mais, não é?
Sim.
E porquê que os outros conseguem entregar rápido? Pá, tem muito mais volume, não é? Tem armazéns, sim, muito maiores, tem o produto disponível. Pá, e cria-se aqui um problema para as pequenas lojas.
Olha,
e para os
já agora que estamos a partilhar experiências, eu agora muito recentemente comprei uma caixa de areia. Não é?
Okay. Não é areia, compraste a caixa.
A caixa. Okay. A caixa, para as crianças brincarem. Uma caixa de areia. Ao fim de 3 semanas chegou a caixa de areia. Mas faltaram todos os parafusos e, no fundo, todos os outros equipamentos que era necessário para montar a caixa. Tive 1 semana para conseguir comunicar com a loja de que faltava aquilo. Depois acabaram por comunicar que vão entregar o que falta da encomenda em 60 dias.
Não, mas tu montaste a caixa de areia. Usaste outros
parafusos. Está bem, mas tive que usar outros
parafusos. Outras opções.
Foi o que ele fez. Mas lá está, todos estes problemas que nós estamos a falar é o que faz com que 70% das pessoas têm uma experiência digital, mas a maior parte das vendas são feitas...
Claro, eu naquele site, sim, nunca mais compro nada, não é? Nem caixas de areia, nem mais nada.
Nem mais nada, claro. Mas depois depende muito do próprio serviço ao cliente, porque se o serviço ao cliente poderia dizer, olha, isto foi um erro nosso, desloque-se a um sítio, compra as ferragens, entregue-nos a fatura e nós damos-lhe esse dinheiro, por exemplo.
Ficava um bocadinho chateado, mas ao menos já tinha uma solução, não é?
Por exemplo, agora eles não apresentaram nenhuma solução.
Não tem os processos para isso. Não é? É muito aquilo que tu estavas a falar. As pessoas não...
Mas acho... é uma loja online.
Sim, só, mas só, certo, só trabalha mas online. Fazer uma loja online é abrir um Shopify ou usar qualquer uma das ferramentas que existem para abrir lojas online e de repente, e na verdade, muitas lojas online são lojas físicas até que fazem shipping, não é?
Sim.
Isso na China acontece muito. Portanto, é normal eles terem uma pequena lojinha e depois vendem muito mais no digital. Mas é engraçado aquilo, o que estavas a falar das vendas live, portanto, das vendas ao vivo, não é? Que resolve muitos destes problemas que nós estamos a falar. Porquê? Primeiro, está-te a mostrar o produto, está-te a dar informações, está-te a dar uma experiência de já ter utilizado esse produto, né? Por exemplo, no caso dos teus produtos, de um shampoo. Ele está a falar, eu já usei este produto, ele faz-se assim e depois põe-se no cabelo e é isto que eu sinto e etc, etc. E como ele está a vender ali, também não tem problemas de stock porque está pronto para vender.
Sim.
Eles têm stock pronto, né? Querem que as pessoas comprem naquele momento. E, portanto, estão a falar para uma câmara, a dizer, olhem, comprei aqui este shampoo, etc. E as pessoas estão a comprar live e recebem o produto.
Mas tu aí estás a... Ou seja, nesse caso, tu estás a impingir um produto, de facto. É a situação de feira em que o tipo está a demonstrar as facas, não é?
Não é impingir, estás a apresentar.
Exatamente. Sim, epá, e tu vais criar, lenço, não é? No fundo, ele está a criar uma necessidade que não existe, não é? Para quem está a vê-lo e ouvi-lo, está a criar uma necessidade que não existe para ver se consegue fazer as vendas.
Não, pode ser uma necessidade que existe. Posso estar a querer comprar queijo e está um gajo que faz um live de queijo, eu vou lá comprar queijo.
Ou está a vender facas e tu compras antes de comprar o queijo. Mas, de qualquer das formas, o que eu quero dizer é... Isso não é a regra. Isso é um bocado do Shopping TV.
Às vezes
é?
Vamos à procura, sim. Muitas vezes
nós,
vamos,
na maior parte das vezes, nós vamos à procura, não é? Portanto, sim. E aí tem que haver soluções. Mas eu acho que o que era importante nós abordarmos é o pessoal que nos ouve, ou que já tem algum negócio online, ou que pondera que essa pode ser uma solução para o negócio dele, ou tem um projeto novo, ou seja o que for, perceba quais são as preocupações que tem que ter, não é?
Uhum.
Em termos de apresentação do produto, em termos da tecnologia utilizada, que nós já falamos sobre isso, em termos do serviço ao cliente, em termos de assumir as suas falhas e resolvê-las com o cliente, em termos dos métodos de pagamento mais adequados, não é?
Sim.
A Vera acabou de falar no compra agora, paga depois, não é?
Sim, esse é um exemplo, não é? Em Portugal ainda não é tão utilizado.
Pronto, mas outros. É uma boa chance, uma boa hipótese que alguém que esteja a montar poder usar esse tipo de tecnologia.
Mas ainda em cima dos métodos...
As vendas diretas também, não é?
Ainda em cima dos métodos tens também os métodos de pagamento, não é?
Sim.
Posso pagar com o MBWay em Portugal, não é? Convém teres MBWay.
Sim.
Há sites que têm entidade e referência e também é bom.
Entidade e referência, sim. MBWay, cartão de crédito.
Mas é tudo experiência do utilizador.
Agora, eu tenho um bocado a ideia, e ainda hoje estava a pensar sobre isso, antes de nós falarmos aqui com a Vera, que é um dos grandes problemas que podemos ter a esse nível tem a ver precisamente com... tudo o que diga respeito ao delivery, à logística que está associada a isso, não é? Quer a logística de ter produtos para entregar o mais rapidamente possível, não é? Quer depois do cliente...
Last mile, entrega, last mile, tudo isso.
Exatamente, quer depois o cliente, depois de comprar, ter a experiência de receber aquilo em condições, sim, sem estar tudo partido e machucado.
E depois devolver.
Receber, de facto, porque pode nem receber, não é? Poder devolver se não servir, sim, não é? Epá, ou seja... Nós não temos desenvolvido nada destas logísticas. Estamos muito ligados à pedra ainda, não é?
Nós temos pouca cultura. Ou seja, o que é que acontece? Nós temos muitas empresas realmente de grande dimensão, mais antigas, por assim dizer, que têm estruturas logísticas muito bem afinadas e oleadas. Temos, falando da Salsa, por exemplo, que é um exemplo que eu conheço muito bem por dentro, está muito bem montado todo o projeto. E temos outros que estão a começar também a ter esse elemento diferenciador. Nós não temos, é muito serviço, logística para dar suporte aos negócios pequenos que não querem ter logística própria e que querem ter logística externa. Existem alguns serviços no mercado, mas tem depois tudo a ver com custos, com custo por unidade vendida e tudo mais, e isso às vezes pode ser um peso muito grande na nossa estrutura em Portugal. E outra questão é que nós estamos na ponta da Europa. E como temos pouca transação a nível internacional, portanto nós exportamos pouco, custa mais enviar daqui para a Alemanha do que enviar da Alemanha para Portugal. Isto também faz uma diferença enorme. Daqui para a Alemanha custa 15 euros, da Alemanha para Portugal custa 7.
Uhum.
A estrada é a mesma. Portanto, o que acontece é que nós somos pouco competitivos a esse nível porque nós temos poucos envios e isto é tudo uma questão de escala, não é? Portanto, temos aqui, eu quando falo em logística, temos de dividir em dois lados. Um lado é logística operacional, pick, pack, ship, Portanto, ir buscar à prateleira, colocar em caixa, preparar para envio. Outra coisa é a expedição, é o envio. Pode ser um envio até um entreposto logístico e até à casa do cliente, ou pode ser só o last mile, que está no entreposto logístico e depois vai só até à casa do cliente. E a nossa questão em Portugal é, as grandes indústrias que estão bem preparadas têm isto tudo, quando falamos da
portanto, vertical, setor, não é? Alimentar. Fazem o processo inteiro.
Eles têm tudo, não é? E o transporte normalmente é terceirizado, mas o transporte também já está muito melhor do que há 12 anos. O número de incidências que temos hoje em dia é muito menor, nós conseguimos acompanhar as nossas encomendas, portanto a realidade é outra.
Uhum.
O problema é para os pequenos que gostariam de tirar a logística dentro de portas e colocar fora. Existem algumas opções, mas não são suficientes. E na internacionalização temos dificuldades, efetivamente por causa dos custos.
Porque na verdade... os grandes ganham neste jogo, não é? Por causa do volume.
Sim, é sem dúvida. Dizer, é? E então... vemos empresas como a Prozis a ter, neste momento, entrega própria. Pelo menos o meu marido, por acaso, vínhamos a conversar no carro sobre isso. Ele disse, ah, comprei num dia à tarde, no dia seguinte recebi, e ligou-me uma pessoa a dizer, sou entregador da Prozis. E ele disse, mas ele já tem logística, já tem entrega própria, já tem carrinhas? Provavelmente sim, e perceberam que isso era um elemento diferenciador para o negócio deles.
Temos de chamar cá o Miguel Milhão para nos explicar.
Sim,
isso.
Sim. Eu gostava de chamar o Miguel Milhão a qualquer coisa, ele nunca vem a nada. Já convidamos imensas vezes também, mas ele nunca aparece. Portanto, okay. ele não se disponibiliza.
Temos uma experiência semelhante.
Pronto, ainda bem, estamos próximos da mesma realidade. Mas pronto, a verdade é que estamos a falar de uma estrutura diferente, muitos anos de experiência, uma empresa top, e nós sabemos que em cada 10 só uma é que sobrevive e atinge estes níveis que eles atingiram. Mas a oferta não é assim tão grande cá. E a profissionalização deste segmento também, a verdade é que existe pouco, não é? Muitas pessoas acham que é realmente só pôr uma caixa no correio e acabou. E alguém há de resolver.
É a experiência
temos que mudar
do
cliente. Isso.
Acho que é o foco na experiência. Por acaso, há pouco tempo estava a ver um vídeo do Jeff Bezos, da Amazon, o fundador da Amazon. Acho que era um vídeo de 98 ou de 99, era assim, já há algum tempinho. E é incrível a quantidade de vezes que ele dizia customer experience, ou a experiência do consumidor, ou seja, todo o trabalho que a Amazon fazia era a pensar, pelo menos segundo as palavras dele,
sim,
na experiência de compra do utilizador.
E no cliente, porque a partir do momento que eu fidelizo aquele cliente, eu vendo-lhe tudo o que eu quiser. Que é isso que a Amazon faz, é the everything store.
E é isso que a Prozis faz, por exemplo, né? Não é por acaso que eles vendem cadernos e canetas.
Agora vendem tudo, exatamente.
É essa experiência que se ganha com o utilizador no digital tem muito mais força do que no físico. Porque no físico eu tenho que ir à loja. E no digital, quando se ganha um cliente, o cliente está à frente de um computador, a carregar nos botõezinhos e compra qualquer coisa, não é? E portanto, essa fidelização, apesar de nas lojas físicas ser muito importante a fidelização, porque precisam de vender, ela é exponencial no digital.
Sim.
E os empreendedores e as pessoas que estão a criar empresas não tomarem atenção a isto, é, para mim, no e-commerce, o maior erro que se
cai. É um tiro no pé, não é?
Sim.
É um tiro no pé, porque nós temos que pensar o que é que está do outro lado e qual é que é a experiência diferente que ele está a ter de comprar numa loja.
E as pessoas conectam-se com pessoas. Então, voltando à questão do atendimento ao cliente ou à questão de a minha relação com o que está do outro lado. O Jeff Bezos, eu nunca vou ligar para a Amazon e dizer que quero falar com o Jeff Bezos, mas ele está ali, ele está presente, ele é uma imagem presente naquela empresa. Grande parte dos negócios de menor dimensão não querem, o fundador não quer ter essa presença, não quer ser o líder da comunidade, e aqui já entramos em marketing, já entramos em comunicação, mas quando existe esse líder, que pode ser amado ou odiado, já sabemos que vamos ter os dois lados da moeda, mas quem ama esse líder e essa pessoa, essa figura da comunidade, vai aceitar que seja cometido um erro, porque vai compreender que somos todos humanos, que cometemos erros e que somos capazes de melhorar. E se a marca mostrar, mas eu estou aqui para melhorar, estou aqui para te dar melhores, então a pessoa vai aceitar e vai se fidelizar.
E quando houver um erro gravíssimo e ele mandar um e-mailzinho assinado por ele, né?
Claro.
Tu automaticamente vais desculpar muito mais do que o que terias disponível a desculpar um operador.
Claro que sim. Agora, se eu me afasto, eu não quero ter presença, e no digital não há sombras, não é? Nós ou estamos ou não estamos, é muito mais difícil que as pessoas se envolvam com uma marca logo pequena, não é? Que ainda não tem estrutura, que ainda não tem dimensão, que pode cometer erros, efetivamente, e que os erros são desculpáveis, se quem estiver à frente da marca se posicionar dessa forma, explicar o que aconteceu, e também se o cliente compreender com que marca é que está aqui realmente a falar, porque acho que todos nós desculpamos
isso. Tu achas que no caso da Prozis é um exemplo disso, ou tem a ver com um exemplo de escala? Ou seja, existe esta ligação, no caso, ao Miguel?
Não acho que exista uma ligação ao Miguel. Acho que existe uma ligação, efetivamente, à marca.
À Prozis, não é?
À Prozis, mas temos que pensar que a Prozis posicionou-se muito bem em termos de serviço. Eu acho que desde o início eles estavam num segmento ultra competitivo. Porque no segmento dos suplementos alimentares, 80% das vendas são proteínas.
Uhum.
Okay? E as proteínas são marcas que têm aquilo. É aquilo, o soro de leite whey é feito em duas fábricas no mundo, só para explicar.
Duas fábricas?
É, uau. Há duas, pelo menos da última vez que eu soube
disso. Não são do mesmo dono.
Não são do mesmo dono e, portanto, aquilo vem para as marcas depois, claro, dividem e adicionam componentes e ingredientes, mas a base é aquela. Okay?
Agora, a alternativa dos insetos.
Pronto, os insetos também, é verdade, é verdade. Para quem é vegan e não quer consumir proteína normal, pode consumir...
E pode ver o nosso episódio do Bitoque que fizemos com o Vasco,
sim.
Doutor de insetos.
Sim,
muito
sim.
Interessante.
Mas pronto, o que é que eles fizeram? Eles conseguiram primeiro encontrar o cliente, que era um cliente que consumia de forma recorrente. Se nós pensarmos bem, quem é o cliente? Pronto, um cliente de suplementos alimentares, consome de forma frequente, consome em grandes quantidades, se for o cliente da nutrição... consome mesmo em muitas quantidades. A partir do momento que eu lhe dou o preço certo, o serviço certo, a oferta certa, eu passo a comprar de forma recorrente.
O cross-selling é muito mais fácil. Não é?
Retiro as marcas, porque isto foi uma estratégia para aí de 6 anos. Isto, quem está de fora, não é? E quem está de fora vale o que vale, é o que eu estou a ver. Quem está de fora vê que eles retiram as outras marcas.
Fazem marca própria,
há umas,
não é?
Há cerca de 6 anos, fazem marca própria. Mantém a qualidade, mantém o serviço, mantém a expectativa do cliente e passam agora a vender com mais margem. E têm um negócio que escala de uma forma completamente diferente.
E depois conseguem expandir para coisas adjacentes, não é?
Claro.
Eu não tenho exatamente noção do tipo de produtos que vendem, mas tenho algumas ideias. Começam a vender colunas, já que estás
sim,
a
tudo.
Faz exercício, também estás a ouvir música.
Fritadeiras a ar... que já não se usa óleos a ar.
É mais saudável.
Temos,
né?
O equipamento desportivo também, temos a roupa, temos muita coisa adicional que faz parte daquele cabaz, não é? No final é, se eu tenho a oportunidade de ir buscar mais pessoas para isto, eu vou-lhes dar
ou
mais.
Ou seja, começam a construir a oferta de acordo com o target que têm.
Exatamente.
E com os necessidades desse target.
Exatamente,
também.
E não ao contrário.
Não o seu posicionamento e venham a mim então comprar isto, não é? Não, eu tenho o meu cliente está tipificado, ou tem várias tipificações, sei exatamente o que é que ele consome, ou o que ele potencialmente pode consumir, então vou construir a minha oferta em torno dele.
Sim.
Que é uma coisa completamente
e
diferente.
E a experiência, efetivamente, nós temos que dizer que é muito importante. Não só a experiência da loja em si, que é fácil de navegar. Outra vantagem, o programa de fidelização, e há bocadinho falamos em fidelização, e o programa de fidelização da Prozis é mencionado em todo lado onde eu vou. Porque realmente vicia. Porque o que eles têm são os Prozis Points. Portanto, eu faço uma compra e eu acumulo pontos. E esses pontos dão-me descontos para eu usufruir na compra seguinte. Ou descontos, ou ofertas. Normalmente são ofertas. Eu vou descontando esses pontos e eu vou sempre acumulando.
E vais ganhando mais pontos.
Eu acumulo, eu gasto. Porque é que eu vou comprar no outro concorrente se eu aqui vou tendo sempre
isso? Se eu tenho aqui pontos isso. Para gastar, não é?
Exatamente. Tem sempre essa vantagem, não é? Depois trazem as novidades, porque eles trazem realmente, têm produtos alimentares, hoje em dia têm os gelados, têm tudo neste segmento mais fit, que é uma tendência, quer a gente queira, quer não, o online hoje em dia vive muita imagem, as pessoas procuram também melhorar a imagem, e portanto está tudo relacionado e, na minha opinião, a estratégia mais incrível que eles tiveram foi, ok, eu tenho aqui o cliente, agora deixa-me tirar isto que eu não tenho margem, deixa-me pôr o que eu tenho. Porque aí sim tem um negócio interessante, um negócio que ganha escala, não é? Mas começa por atrair o cliente.
Exatamente, o que estás a dizer é a estratégia foi posicionada em torno do cliente, em torno de ganhar o cliente, independentemente daquilo que se ganhava
Amazon igual.
Com a venda, não é?
Amazon igual, a história da Amazon é, o Jeff Bezos decide vender livros porque queria um cliente que tivesse maior poder de compra, um cliente que fosse culto, de alguma forma. Normalmente quem lê livros é alguém que é mais culto, que tem poder de compra, efetivamente, quem lê livros é assim.
Tem disponibilidade para gastar dinheiro nisso.
Normalmente, sim. Depois foi à procura de alguns nichos, começou em alguns nichos que não eram tão vendáveis offline. Depois foi escalando isto e foi encontrando outras formas de vender à mesma pessoa, até que chega ao ponto da
sim, marketplace. Sim, foi a seguir aos livros, foi aos CDs, né? A música.
Foi a tudo que era mais fácil, não é? Vamos fazer o que é fácil transportar, o que é fácil fazer chegar ao meu cliente. Hoje em dia eles vendem casas. Eu já vi casas no Reino Unido, daquelas...
Como é que eles entraram com uma casa?
São aquelas...
Em rodas?
Sim, exatamente, são aquelas que têm rodas, são aquelas tiny houses, efetivamente.
Ah, são mesmo?
São mesmo as tiny houses, sim.
Eu estava a gozar, mas já
era. São. Mas a verdade é que foi assim que começou, e depois chega ao ponto do marketplace, em que o que ele diz é your margin is my opportunity, então deixa-me ir aqui buscar mais uma malta que tem aqui um bocadinho de margem e que quer um sítio para vender os produtos deles, e eu vou-lhes dar aqui palco. Eu já tenho os clientes, agora deixa-me dar-lhes palco para eles venderem as coisas deles.
Que é uma forma também de testar produtos. É?
Claro, claro que sim. E eles são conhecidos por isso, por saberem, isso, né? Saberem o que vende, que e depois sim, agora... Amazon Basics.
Bem, não se percebeu. Vamos lá explicar isso bem. No fundo, eles conseguem ver as tendências do que os clientes que estão na plataforma da Amazon compram.
Sim.
Dizem, epá, estas frigideiras de ar estão a vender muito bem. Vamos lançar aqui a nossa marca própria. Nós sabemos quanto é que isto vende, sabemos quanto é que temos que produzir, temos uma escala brutal, conseguimos meter o preço mais baixo e abarcar todos os clientes que vão lá, que a maior parte vai por preço, não é?
Sim, mas depois há marcas que começam a debater isto. Existe um caso da Allbirds, é uma marca americana, super bem conhecida nos Estados Unidos neste momento, com um produto diferenciador que são umas sapatilhas com uma tecnologia que permite ser um material respirável, transpirável, então não precisamos usar meias e pronto, tem aqui uma tecnologia diferente. Allbirds vende a 80, eles criam uma cópia e vendem a 40, e aquilo teve impacto nos mídia, porque o CEO da Allbirds veio dizer a público: isto não pode ser, não é? Vocês não podem fazer isto, vocês não podem querer ser parceiros das marcas e a seguir.
O Jeff Bezos quer copiar marcas, mas nós queremos inspirar marcas. É para isso que serve o BeTalk, para te inspirar a ti e para inspirar pessoas que tu conheces. Partilha o episódio, segue-nos nas redes e voltamos ao episódio.
Seria Amazon
Allbirds vendia na Amazon.
Sim. Vocês não se podem posicionar como parceiros das marcas e quererem dizer nós somos parceiros e vestimos a camisola e depois a seguir vão fazer uma cópia direta do nosso produto. E enquanto que era cabos e carregadores de telemóveis e era o Amazon Basics, era assim umas coisas mais ou menos, ok, a partir do momento que isto escala para uma marca como Allbirds, ou houve assim algumas situações mais complicadas, até de lojas que eles compraram e que eles encurralaram quase nos mídia, que a Amazon encurralou.
Isso é interessante porque, na verdade... Eticamente é condenável, não é? Mas legalmente e segundo as nossas leis de capitalismo,
sim, o negócio é um negócio.
Business is business, não é?
Sim,
e portanto,
sim.
Se eu tenho capacidade de produzir e estou disposto a baixar a margem,
é esta questão. Nós temos que compreender efetivamente no final é quem é o nosso cliente.
Mas acho que abordámos aqui uma coisa. Só queria fazer sublinhado uma coisa muito importante, que é no online quem tem um cliente tem tudo,
quem tem os dados.
E o que tu ias dizer, ligando à conversa,
se tu vais colocar o teu produto noutra loja, tu vais ter a oportunidade de vender, mas não vais ter o cliente.
Sim.
Daí as DTCs, que estamos a falar no início, as Direct to Consumer, muitas marcas já dizem, não, nós vamos vender ao cliente final e nós não queremos estar em nenhuma plataforma, em nenhum marketplace, seja uma Amazon ou similares, e há muitos, porque nós queremos ter contacto direto com o cliente e queremos controlar a experiência de compra. E a partir do momento que ele vai comprar o meu produto na Amazon, a única coisa que ele está a comprar é produto. E a experiência que ele está a viver é da Amazon, não é?
Esse mas sonho curiosamente... é incrível. Deixa-me fazer uma coisa. Esse sonho é incrível. Mas o problema
prática...
é quando as contas batem à porta
exato.
E a malta começa a dizer se calhar isto não é tão fácil como eu imaginava.
Porque se eu meter ali na Amazon, de repente estou a vender mais 500%.
Até posso nem vender na Amazon, mas se calhar vou ter que vender em lojas físicas, se calhar vou ter que começar a ir buscar retalhistas, se calhar vou ter que escolher outros canais, porque às vezes o online... Só 10% do retalho mundial é que acontece online. E às vezes o online não é suficiente para escalar uma marca.
Mas atenção, nós temos aqui uma conversa muito interessante com o Farfetch.
Uma das coisas que a Farfetch faz é vender experiência. Ou seja, eles também, como eles vendem produtos de gama alta, eles próprios dizem à marca, não, atenção, na nossa plataforma a experiência é incrível, não é? Eles também têm que vender isto, tem que ser um argumento de venda deles.
Em relação à Farfetch, temos que também tocar num tópico importante, que é, hoje sim, eles têm marcas a entrar, mas eles começaram pelas boutiques.
Se nós olhamos para a Farfetch, pelo menos eu olhava, especialmente antes do episódio que fizemos, muito como um marketplace tipo Amazon, mas a Farfetch é muito mais do que isso,
sim,
não
sim.
É? Eles têm integrado todo o processo vertical, incluindo em lojas físicas. Portanto, eles querem mais ser um sistema operativo, e fugir um bocado àquela lógica de marketplace puro como a Amazon.
Incluindo a produção de conteúdos, que são eles que a fazem. E é... acreditem que aquilo é uma máquina de produção de conteúdos. Em número de estúdios que têm, em número de pessoas a trabalhar a fazer aquele processo todo.
E já
é
falámos o conteúdo é importante no digital. E nós também vamos aqui produzir agora um pedacinho de conteúdo com uma frigideira, que nós temos aqui, uma frigideira do WeTalk, que eu te vou pedir para escolheres um ingrediente. Ok.
Ok. Eu tiro assim à sorte? Ou...
Tu, como quiseres.
Vou só, tipo, fazer de conta a coisa. Ok, as batatas fritas. Abro.
Podes abrir okay. E ler em voz alta e responder.
O que fazer quando se dá o clique de não quero mais trabalhar para outros, quero a minha própria empresa? Isto é giro. A mim deu-se, o meu clique deu-se em 2015. E o incentivo veio de externo, contando um bocadinho a história. Foi um amigo meu que me disse, tu nunca vais ser feliz enquanto estiveres a trabalhar para outros. Tinha 29 anos e ele disse-me, tens tempo, dá um ano a ti própria. Se correr bem, corre-se, também se não correr é um ano. Não tens assim tantas despesas, não tens... E foi assim que eu comecei a desenvolver os meus próprios projetos e depois a consultoria e hoje em dia também a minha marca própria. Eu sempre senti que não era empreendedora, atenção. Eu sempre senti que ia ser tipo gestora de topo numa empresa, foi sempre esse o meu caminho, foi sempre esse o meu objetivo. Quando fui para o Dubai foi porque me foi dada essa oportunidade e eu sabia que na empresa onde estava, embora estivesse super feliz, não ia ter essa oportunidade tão cedo. E então aos 28 anos, não, eu vou, tenho que ir, está na altura de ter esse percurso. E depois percebi que afinal não era nada disso que eu queria fazer, eu queria gerir as minhas próprias regras. E hoje em dia é isso que eu faço. Eu tenho os meus próprios negócios, na verdade tenho 3 negócios. Faço a gestão do meu horário, faço a gestão das minhas equipas e do meu negócio. Embora o meu negócio seja fazer os outros crescerem, isso deixa-me muito feliz. Eu vejo outros negócios a crescerem, eu vejo outras empresas a atingirem objetivos.
Sim, mas segundo as tuas
regras. Mas segundo as minhas regras. E acho que é mais
E já isso. Te consideras uma empreendedora agora?
Sim, sim, sem dúvida. Desde o dia em que eu decidi que ia avançar, sim. Mas eu sempre me vi numa outra posição.
Estás a dizer sempre antes de teres antes tomado a decisão?
Sim, antes de ter tomado a decisão, sim. Pois. E há decisões que nós...
É curioso, mas porquê é que tu tinhas essa perspectiva?
Porque leva a risco.
Ok.
E o meu... A minha história familiar, há um momento na minha vida, na vida dos meus pais, que o risco levou a que eles perdessem tudo. E eu senti isso muito de perto. Perder tudo significa perder uma casa, significa perder um carro, significa perder o futuro dos nossos filhos, eventualmente, ok? Então, até eu estudar e ter liberdade profissional e financeira, eu também tive muito isso incutido em mim. Uhum. Então, eu vou desistir de tudo, eu vou... Pode correr mal, o risco é demasiado elevado. Mas eu preparei-me para esse risco, porque em 2012 eu comecei a dar aulas. Portanto, antes de ir para o Dubai eu já dava aulas. Quando regressei eu tinha o conforto das aulas. Se não houvesse mais nada eu sabia que ia ter as aulas.
Tinhas um escape, não é?
Tinha.
Tinhas um plan B, que é uma coisa que nós muitas vezes até falamos, que é importante, quando, especialmente quando estamos a empreender numa coisa nova, que tem risco, tem muito risco, nós devemos ter um plan B. E há pouco tempo vi uma quote da founder da Teranos.
Plano de fuga, na prática.
Exato, a founder da Teranos dizia, não deves ter um plano B ou C, porque se tiveres um plano B ou C, estás a assumir que o teu plano A pode falhar.
Eu também okay? percebo um bocadinho isso, o burn the ships, que é queima os barcos, porque senão tens como voltar para trás. E às vezes também temos que perceber que se nós não nos focarmos no que queremos fazer, essa fuga...
Pode ser mais facilmente ativada,
pode
né?
ser, muito facilmente. E eu passei os últimos 10 anos a dar aulas. Este ano, por acaso, é um ano que eu estou a deixar de dar, também porque já tenho 2 filhos e as coisas ficam um bocadinho mais difíceis. Mas durante muito tempo eu não deixei de dar aulas com o receio que o resto não funcionasse. E eu tenho empresas a funcionarem. Claro, com altos e baixos, como sempre, em todos os negócios é assim. Mas eu tinha esse receio ainda. E acho que este ano, finalmente, tomei a decisão de não, eu não posso continuar a ainda com as aulas.
Olha, Vera, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado
por e teres partilhado estas dicas excelentes. Pessoal, já sabem, se conhecem algum empreendedor ou alguém a quem possa dar jeito estas dicas de e-commerce, que esteja a trabalhar em e-commerce, o que vocês já discutiram, partilhem este episódio, pode ser muito útil para ele e será útil também para nós. Já sabem, estamos nas plataformas digitais. Encontramos-nos para a semana. Obrigado, Vera.
Obrigada.
Obrigado.
Eu queria explorar um bocadinho mais a questão do futuro. Estamos a falar do... Não estamos a falar das live sales e dos problemas todos que existem no e-commerce e claramente nós caminhamos para um momento em que estas coisas vão começar a ser resolvidas, as marcas vão perceber que têm que descrever melhor os produtos, que têm que dar um melhor serviço. Mas como é que tu vês esta indústria entre 5, 10, 15 anos? Onde é que estão as oportunidades para os empreendedores? É resolver o quê? Resolver as logísticas? O que é que há aqui para resolver? O que é que tu vês que é o futuro?
Eu acho que vai sempre depender do cenário onde nós estamos, ou seja, qual é o nosso ponto de partida. Em Portugal, para mim a maior oportunidade é de internacionalização. Se nós pensarmos um bocadinho e se fizermos uma lista, nós somos os maiores produtores do mundo, de grandes marcas. E neste momento há muitas delas, ainda hoje estava a ler num artigo que dizia que há muitas marcas de calçado desportivo que estão a sair da China e estão a vir para Portugal, por todos os constrangimentos que temos neste momento. E não só desportivo, noutros segmentos também, que eu conheço a realidade. Portanto, nós temos uma oportunidade de criar marcas próprias, com mais margem, e de internacionalizar. Para mim aqui o grande ponto. Portanto, há a oportunidade de...
O problema é que quem está a fabricar não tem essa visão.
Não. Porque, um exemplo prático, eu já estive dentro de uma fábrica em São João da Madeira que produz umas sabrinas para a marca Lavan. As sabrinas são vendidas a 30 euros. O agente que as compra vende a Lavan a 60 euros. E elas são vendidas na loja de Paris a 300.
Uau!
Isto o que é? É branding. É marca. É relação com o cliente. Mas as sabrinas são aquelas. Okay? E temos outros exemplos, imensos exemplos de coisas que são produzidas em Portugal. Nós vamos ver grandes marcas de luxo, abrimos uma carteira, abrimos uma caixa de sapatos, abrimos uma roupa, um vestido, seja o que for, e nós vemos made in Portugal. Está lá. Em outros segmentos também. Portanto, para mim essa é a grande oportunidade. Nós criamos marcas e vermos a internacionalização do nosso negócio a partir das marcas. Mas é preciso investimento.
É preciso investimento e não tem a ver com produção, né?
Porque
não. A qualidade da produção nós já temos. Tem a ver com investimento de comunicação, de branding, de daquelas skills que estavas a falar, que são skills diferentes de quando se está a ter uma loja online, é uma loja física.
Sim, porque online tem essa grande vantagem, não é? Nós podemos exportar para qualquer parte do mundo.
Sim.
Com muita facilidade, não é?
E mais
exceto para a Rússia, mas sim. Percebo o teu ponto.
Exceto para a Rússia. Ou para outros sítios, se calhar mais... Sei lá, umas ilhas Fiji, se calhar, é um bocadinho mais difícil.
Exato. Ok, isso também tem muito a ver com aquela discussão que existe, que é nós termos uma produção e estarmos na parte, digamos, com menos valor da produção, não é? Esse exemplo que estás a dar é incrível, é 30 euros é o que a fábrica recebe.
Sim.
Não é? A marca que os vendeu...
300.
300 euros, sim. Mesmo que se tirar os 60 euros a que comprou,
sim.
Não é? A diferença é brutal.
Os nossos salários ainda são baixos, por muito que queiramos... A verdade é que nossos salários são baixos.
Mas são baixos porque nós não vendemos as nossas marcas próprias?
Sim.
Ou nós não vendemos as marcas próprias porque os salários são baixos?
Os nossos salários são baixos porque nós não valorizamos o que temos. Nós não valorizamos o conhecimento que temos em Portugal, nós não valorizamos as empresas que temos. E o mindset de quem está do outro lado, de quem está na gestão, de quem está a tomar a decisão, é um mindset de escassez.
E acho que nós neste momento temos uma vantagem, que é o custo de logística da China ou do Sudeste Asiático é muito
difícil.
Grande.
Neste momento é incrível.
E, portanto, esse valor podia ser incorporado na produção cá.
Sim, claro.
Ou seja, mesmo que na China vendam a 30, não é? Se nós vendermos a 50, estamos a ser mais competitivos do que a China. Porque a logística vai custar mais que 20.
Uhum. Sim.
Não é? Portanto, e se os empresários não olharem para isso deste ponto de vista, estão a deixar dinheiro em cima da mesa, claramente.
E a forma como nós produzimos isto, porque ao ter contacto com a indústria, eu vou vendo muito, muito este cenário, que é nós produzimos para vender, nós queremos vender em quantidade, dá-nos conforto.
Mais fácil, não é?
Dá-nos conforto, acima de tudo, porque eu tenho uma linha de produção, por exemplo.
Dá segurança.
Sim, e depois eu tenho uma linha de produção e em vez de eu estruturar a linha de produção para produzir em menos quantidades e poder ser mais efetivo, por exemplo, nas quantidades que compro, isso leva a ter que pensar em planeamento. É muito mais fácil alguém chegar ao pé de nós e nos dar um plano e dizer assim: eu preciso de 50 mil. Eu ponho a máquina a trabalhar, a fazer 50 mil.
Uhum.
Tudo o que me obriga a mudar a minha produção, a mudar tudo aquilo que eu já faço, trabalhar com os sapateiros, que é uma coisa que me dizem, e eu vou falar com o sapateiro e ele vai-me já dizer que é um problema. Tudo é um problema. Mas isto tem a ver com o facto de a indústria realmente, não só a indústria, nós temos muita dificuldade na construção civil em Portugal e nós construímos de uma forma incrível em comparação com os Estados Unidos da América, que é tudo em madeira. E depois, o que é que nós não temos? Não temos mão de obra qualificada. Nós vamos sofrer disso nos próximos tempos. Também não pode ser só branding, não pode ser só comunicação. Nós vamos ter que qualificar melhor à raiz, não é? Da nossa produção.
A verdade é que nós não temos mão de obra qualificada, para já, porque os mais qualificados até perdemos para o estrangeiro, sim, não é? Mas também, eu sempre
não questiono... todos, pá.
Está bem, está bem. Mas
sempre... Não se embora, ficamos cá, o resto,
estamos
pá.
Cá, mas, sempre... Não, estamos cá, não.
Mas sempre quando falamos nisto, ouvimos as pessoas dizer, ah, mas os profissionais portugueses são muito apreciados lá fora. Não é? E é verdade. Portanto, seja mesmo da construção, pá, se estão na Suécia a trabalhar, ou estão na Dinamarca, ou estão na Suíça, ou na Alemanha, pá, são excelentes profissionais e muito elogiados, etc. O que é que falta, então? Então, acho que é um problema da organização.
Mas
o que
nos
falta
exemplo...
aqui é processos. Processos, organização, formação da gestão, a própria gestão.
Melhorar as condições das pessoas, condições de trabalho, condições
físicas, monetárias. Mas isso é a forma
físicas,
de os reter,
não é?
Agora, porque é que a nossa produtividade é baixa? Porque dizem, a nossa produtividade é muito baixa, comparada com os outros países.
Sim.
Mas depois dizemos que os nossos profissionais são ótimos lá fora, portanto a produtividade deles lá fora é alta. Então, os mesmos profissionais cá têm produtividade baixa e lá têm produtividade alta. É só um problema de salários?
Não será só de salários, mas salários é de certeza. E um exemplo prático. Na Suíça, um carpinteiro vai fazer uma montagem de um móvel à hora, recebe 60 francos. Em Portugal, recebe 60 euros ao dia, com sorte. E agora os preços começam a ser um bocadinho diferentes, porque não há muita oferta, não é? Não há muitos profissionais para fazer. Mas isto... logo à cabeça é uma diferença enorme.
Sim,
não
mas
é?
As pessoas vão dizer o mesmo argumento sempre. O que recebe um suíço e o que recebe um português não tem nada a ver. Nós temos 2 milhões de pessoas a receber o salário mínimo. Não é?
Sim, sim, mas as condições são diferentes, não é? E também outro tipo de incentivos fiscais, é completamente diferente. Por outro lado, efetivamente faltam processos. E falta a otimização de processos, falta tecnologia também muitas vezes, e eu vejo isso em muitas empresas que até têm um volume de faturação interessante, mas depois não sabem quais são os produtos que vendem mais, não têm um orçamento definido, sabem 2 meses depois como é que estão as contas, e isto é falta de gestão profissional. Eu acho que vem de cima, neste caso é de cima para baixo, falta gestão profissional nas empresas, é muito familiar. As decisões são tomadas muito à mesa do café, que tem coisas boas e tem coisas más. Na minha opinião, é falta de gestão profissional. E a gestão profissional depois também passa para os colaboradores, porque muitos colaboradores acabam por não ser profissionais, porque então em organizações em que a cultura é muito, vamos brincar, às empresas,
uhum.
E depois também não assumem um papel de, não, isto é profissional, isto é uma empresa, eu tenho um horário de entrada, eu tenho um horário de saída, e eu vou cumprir com o meu horário, mas também vou cumprir com os meus objetivos.
Isso estás a dizer, estava aqui a pensar. Nós falámos, ainda há pouco tempo tínhamos um bitoque com a Wanda, estávamos a falar sobre a qualificação e que o Estado pode ajudar na qualificação das pessoas. Mas essencialmente falamos de desempregados ou de pessoas que querem mudar de emprego. E o que tu estás a dizer é uma coisa interessante, que é, se calhar nós devíamos investir em qualificação de pessoas que são empregadas, não é? E que são os empresários e que são os gestores que estão nas empresas e ajudá-los a ser mais profissionais, a terem melhores processos, a saber perceber melhor como é que se gera uma empresa de forma mais eficaz e eficiente.
Sim.
Não é? E não focarmos só, se calhar, no lado dos desempregados ou das pessoas que têm salários mais baixos, porque se calhar se o gestor for mais eficiente, aí ele já vai conseguir pagar às pessoas um salário mais alto. Porque a verdade, pelo menos é o que eu vejo os empresários que aparecem na televisão sempre a dizer que se aumentou o salário mínimo, nós fechamos porque nós não conseguimos manter as contas da empresa a pagar mais às pessoas.
Porque o problema não é o que tu gastas, o problema é o que tu ganhas.
Sim, mas eles dizem, não consigo pagar mais.
Sim, mas o problema é que eles ganham menos do que o que deviam, ou seja, os negócios não são rentáveis o suficiente.
Os tais
então 30
para 300 euros, né?
Não se consegue.
Não conseguem pensar, não conseguem sair do buraco onde estão, não é?
Exatamente, porque não aumentam preços, porque não querem perder clientes, porque nós vivemos numa cultura do preço. E o preço não é uma objeção. Por muito que nos custe, por muito que nos doa, o preço não é uma objeção. Porque se eu tiver uma cadeira para o carro para o meu filho, como aconteceu, a 550 euros num sítio e a 500 euros noutro, e aquele sítio custa 500 euros e se é que me entrega em 3 semanas e o sítio que custa 550 euros se é que me entrega em 24 horas, eu compro o que entrega em 24 horas, porque eu comprei. Porque nós vamos à cultura do preço, ao cêntimo, não é? Àquele detalhe. E, efetivamente, quem ganha 700 euros não se pode, tem que se preocupar em pôr a comida na mesa. Como eu costumo dizer, essas pessoas não se vão preocupar nem com sustentabilidade, nem com reciclagem, nem se estão a ser influentes na comunidade, não peçam isso às pessoas. Peçam, aceitem que isso não se pode ser pedido a esse tipo de, a essas pessoas que não têm essa capacidade. Agora, se nós dermos a capacidade delas pensarem mais, terem, de conseguirem produzir mais, de conseguirem acrescentar valor nas empresas, provavelmente vamos evoluir com elas e vamos lhes dar essa hipótese, esse espaço. Mas isso depende de quem está em cima. Depende da liderança. Exatamente. Exatamente, depende da liderança totalmente.
E nós não temos nenhum incentivos, ou seja, não temos uma cultura de incentivo aos líderes para serem melhores.
Não.
Não é?
Não, pelo contrário, até temos diabolização dos patrões, né?
Claro. Portanto, sim, nós não temos nenhum.
É mais vantajoso comprar um carro e, efetivamente, o parque automóvel das nossas empresas muitas vezes é incrível, principalmente na direção, mas é mais vantajoso para uma empresa comprar um carro, quando nós pensamos em termos contabilísticos, do que contratar mais um funcionário ou aumentar um salário a um funcionário. Muitas vezes o risco é enorme. Porque se nós tivermos uma situação...
Ou investir no MBA do gestor.
Sim, ou até investir no MBA, sim.
Não é?
Sim.
E se vocês já estão a falar da complexidade das regras todas,
sim,
fiscais,
sim,
e de como
e
é
tudo
que
mais.
Se
sim, sim.
Paga mais imposto, menos imposto?
Os MBAs hoje em dia já começam a ser mais fáceis e normalmente quem faz um MBA pela empresa assina um documento, assim como se compromete que durante os 5 anos seguintes, por exemplo, que não sairá da empresa ou se sair irá devolver o dinheiro à empresa. Mas um MBA não está na cabeça de um dono de uma indústria portuguesa. Eles não sabem o que é um MBA. Contam-se pelos dedos das mãos os que sabem. A maior parte deles, o que aconteceu foi, trabalhavam para alguém, aprenderam uma arte, como eles dizem, a seguir
foram... Estabeleceram-se,
que exatamente.
É
e têm uma firma, eles não têm uma empresa, têm uma firma.
Uhum.
Também é um nome que eu gosto. E então, começaram a ter trabalho,
não,
começaram
curioso,
a contratar pessoas.
Mas o termo estabelecer-se,
sim,
não é?
Sim,
é
sim.
Muito interessante.
Sim.
Faz e lembrar depois, logo assim uma lojazinha, pá, com umas...
Sim.
Com panos e tal a vender.
E depois eles começaram a ter que contratar pessoas e a ter que gerir os horários dessas pessoas e ensiná-las. Muitas vezes nós não somos produtivos porque nós também não olhamos para os nossos horários e... Mas o que é prioritário? O que é que eu devo fazer primeiro? Será que a pessoa que me pediu isto precisa disto já? E nós trabalhamos em modo remoto. Portanto, no remoto temos essas dificuldades. É mais fácil quando eu estou ao lado de uma pessoa e sento-me com ela e vamos lá discutir isso. Mas eu vejo isso nas empresas, nós também, as pessoas entram jovens nas empresas e nós entregamos uma lista de tarefas sem ensinar a gerir tempo, sem ensinar a gerir prioridades, a definir timings para as coisas acontecerem, falta de planeamento, e isso realmente vem da liderança, seja antes de fim intermédio ou...
Porque agarrando no teu exemplo, não foi isso que os levou a estabelecerem-se e a criar a firma,
não,
ou a criar a empresa, o que os levou
não
foi, eu aprendi a arte, não é?
Sim.
Não é? Imagina, eu aprendi a fazer sapatos, agora vou fazer uma fábrica de sapatos, mas não tem nada a ver.
Não, e gerir 100 pessoas é completamente diferente de estar numa fábrica, numa máquina a costurar. E muitos outros exemplos, mesmo não empresas que produzem sapatos, mas empresas que compram sapatos para vender. Muitas começaram com uma lojinha pequena, ok, isto funcionou, abriram a segunda loja, depois abriram a terceira loja, depois começaram a ter
fizeram
que fazer
umas feiras.
Sim, fizeram feiras, muitos deles.
Mas é engraçado, se pensarmos nisto filosoficamente, a pessoa aprendeu a fazer sapatos, vamos imaginar só o exemplo dos sapatos, e decidiu estabelecer-se e criar uma firma. Porquê é que a pessoa foi criar uma firma e estabelecer-se? Se o que ela sabe é fazer sapatos,
porque
quer ganhar mais.
Exatamente.
Porque ganha mal a fazer sapatos.
Sim.
E portanto o problema, não é, das pessoas quererem...
Não, ele olha para cima e diz, o patrão está a ganhar à minha custa, porque eu sou mal pago, não é? E ele está a ganhar bem, olha o carro que ele comprou.
Exatamente.
Ou seja, filosoficamente, se pensarmos a fundo nisto...
Ele pensa bem. Porque, de facto, o trabalho
dele
não
está
a ser valorizado.
Mãos, é?
Exatamente. Ou seja, a própria estrutura, se calhar, da forma como nós organizamos as nossas empresas e organizações e a forma para onde vai a mais-valia, já o Karl Marx falava da mais-valia, não é? Que é o patrão que fica com a mais-valia. Se calhar temos que repensar essas estruturas. Porque se uma pessoa é boa a fazer sapatos, ela não tem que sentir-se forçada que para conseguir ganhar mais e para conseguir ter mais rendimento, tenha que criar a sua própria empresa.
Ou gerir uma equipa, que isso também acontece nas empresas. Muitas vezes nós promovemos o melhor técnico a gestor de uma equipa.
Perdemos um ótimo técnico e ganhamos um
péssimo gestor.
Gestor.
Exatamente. Isso acontece
é
muito.
É tão conhecido e, no entanto, nós continuamos a fazer a mesma coisa.
Sim, porque às vezes as próprias pessoas querem...
Porquê? Porque o gestor vai
funções.
Ganhar mais.
Exatamente.
E tem mais poder, não é?
E tem mais poder acima de tudo. Muitas vezes é isso. Mas há outras coisas que nós podemos dar às pessoas. Podemos dar-lhes oportunidades de irem para áreas diferentes na empresa, aprenderem coisas diferentes, não é? Portanto, há aqui muita coisa que nós podemos fazer efetivamente, mas o nosso tecido empresarial é tão diferente. existem dores semelhantes, efetivamente, mas há negócios muito diferentes uns dos outros. E acho que é difícil dizer que é um fato igual para todos, não é one size fits all. Acho que nós temos que compreender as culturas também, organizacionais, compreender as pessoas que estão por trás e a história delas também. Eu há uns anos trabalhei numa empresa que já não era do meu tempo, mas que se sabia que um dos administradores da empresa no passado sentava-se à janela a ver quem saía às 6 da tarde. E a pessoa que saía às 6 da tarde era julgada por o fazer, por não ficar a dar mais tempo, por não ficar até às 6:30, ou às 7 ou até às 8 da noite. E isto não pode ser, não é? Nós não podemos fazer isto, porque senão realmente não somos produtivos, porque vamos esticar até às 7:30 o nosso trabalho em vez de fazer das 9 às 6. Depois não temos tempo livre, não temos tempo em família, não praticamos desporto, não temos hobbies, e saímos das empresas esgotados e trocamos de empresa a achar que vai ser melhor e mantém-se estas histórias, não é? Não, não podemos continuar nisto.
Ou seja, nós temos ainda uma certa mentalidade terceiro-mundista, de fator de preço que estávamos a falar, não é?
Sim.
E de estruturas empresariais muito familiares ou muito básicas. E depois queremos competir no primeiro mundo, não é? Que é onde nós estamos. Nós Sim. estamos na Europa. A Europa é...
Uhum.
É onde estão as pessoas em média mais ricas do planeta, né? Europa, Estados Unidos, etc. Aquilo que é. E no entanto, nós continuamos a ter uma mentalidade como se estivéssemos a produzir na Indonésia.
Sim.
Não é?
Sim.
E a competir com a Indonésia, quer dizer, não faz sentido.
Sim, e o mindset de crescimento, vocês sabem, e tendo contacto com startups, vocês sabem que o investimento tem que ser constante para crescermos. Em Portugal, a mentalidade do gestor é investir o mínimo possível para tirar o máximo de retorno. E vos garanto que e-commerce não é assim que funciona. Não é? Nós demoramos anos a construir uma marca. Demoramos anos até que uma loja online tenha retorno. Tudo que seja aquelas histórias marabolásticas de eu lancei uma loja online e estou a faturar 1 milhão de euros ao final do primeiro ano, mostrem-me que eu também quero aprender.
Já agora queres falar um bocadinho sobre a tua marca?
Sim, sobre a Chaeco.
Uhum.
Claro que sim.
O então, que é que vocês fazem?
Então, nós desenvolvemos e vendemos produtos cosméticos, principalmente cosméticos sólidos, sustentáveis, e depois temos também acessórios desenvolvidos e produzidos em Portugal. Quando digo produtos cosméticos sólidos, começamos pelo shampoo, depois evoluímos para o condicionador e hoje temos barra hidratante de corpo, temos barra de barbear para homem, temos 2 em 1 para homem e 2 em 1 para criança. Lançamos agora mais 2 shampoos.
Porquê sólido?
Porquê sólido? Porque quando nasceu o meu primeiro filho, o Vasco, em 2016, eu que venho da indústria da moda, comecei a ter uma consciência muito grande sobre o que era o consumo e o desperdício que nós tínhamos, que temos nessa indústria ainda, e comecei a fazer algumas mudanças em casa. O primeiro foi o shampoo. A minha mãe foi cabeleireira e, portanto, sempre foi o cabelo uma das coisas importantes na minha casa, e eu troquei o shampoo, mas não era suficientemente bom. Não fazia espuma, não tinha as características que eu queria.
O shampoo sólido, trocaste pelo shampoo sólido,
sim. E então fui, em 2018, procurar quem me ajudasse a desenvolver um shampoo sólido e sempre tive o sonho de ter a minha própria loja online, não foi a primeira tentativa. Dando que estou na indústria há tanto tempo, fazia-me sentido, até quase como tubo de ensaio, porque permite-me fazer testes, permite-me perceber o que é que funciona melhor, em determinado, pelo menos no nosso segmento, que muitas vezes nos clientes de consultoria não consigo fazer. E em 2020 lançamos a marca online e desde aí temos evoluído também a nossa gama de produtos. E
como é que te deste a conhecer? Portanto, não era nada a marca, não
era,
né?
Nada, sim. Ainda hoje é muito pequenina, temos que ter essa noção, não é? Começamos no digital, 100% puramente digital, e depois chegamos a um momento que tivemos que também ter presença offline com revendedores. No digital nós começamos com uma campanha de marketing forte, que era a oportunidade das pessoas comprarem 2 shampoos pelo preço de 1, ou 2 shampoos pelo preço de 1 mais a caixa de transporte com oferta de portes de envio. Foi assim que começou. Começamos a promover nas redes sociais, a angariar a base de dados. No dia do lançamento da loja online já tínhamos 500 contactos e foi isso que nos fez até hoje nunca ter um dia sem vendas. Nós sempre tivemos vendas e fomos...
Ok, então evoluindo. Quando lançaste antes sequer de teres a loja disponível.
Sim.
Portanto, lançámos nas redes sociais, o quê? Fizeram posts, fizeram publicidade
paga?
Fizemos
anúncios, sim, posts, anúncios, começamos a comunicar a marca, nós investimos em conteúdo. A questão é, há muitos negócios que eu posso comprar meia dúzia de peças e começar a promover e ver no que é que dá. O nosso negócio não é possível, porque nós produzimos no mínimo 2 mil shampoos de cada vez. Eu tinha duas hipóteses. Ou eu investia e acreditava e vamos nisso, ou eu investia, acreditava, não funcionava e eu ficava com shampoos para o resto da vida.
Pronto. Também era uma win-win.
Era a solução. Mas, felizmente, no final do segundo mês de atividade, encomendamos logo mais shampoo, começamos a produzir mais e, portanto, tivemos sempre um crescimento bastante, bastante interessante, mas não nos era possível chegar ali e comprar meia dúzia de testar. Esta é a nossa realidade. O que também nos permite ter sempre stock, entregar a fornecedores, a revendedores, desculpem, portanto, temos essa capacidade. E o nosso objetivo é entregar um produto de elevada qualidade, porque efetivamente é ao nível de um produto de cabeleireira, que é uma das coisas que as pessoas às vezes se questionam, para pessoas que querem mudar o seu estilo de vida de uma forma não fundamentalista, porque não podemos ser fundamentalistas, acho eu, neste momento.
O shampoo sólido tem uma grande vantagem para as pessoas que viajam.
Transporte, sim.
Porque podem transportar, não tem que ser em garrafinhas de 100 gramas, não é?
Sim, sim.
E, portanto, e podem usar o seu próprio shampoo em vez de ir num hotel, sim, e estar sujeitas a usar, sim, o shampoo, sim, que lá tiver, se houver.
Podem usar na mala do avião, as nossas caixas de transporte são em cortiça, são feitas, as caixas em particular, a cortiça tem uma coisa incrível que é até o pó da cortiça pode ser utilizado, porque é uma matéria-prima super interessante e nós motivamos a economia circular porque é feita a partir de desperdício de cortiça, as caixas em particular. Depois a sabonete é um bocadinho diferente. Mas podem levar as nossas caixas, transportar no avião, para o ginásio também, que é super confortável, eu posso levar dentro do, uhum, meu saco. E depois tem aqui a grande questão, que é, nós quando compramos um shampoo tradicional estamos a comprar uma embalagem de plástico com água e um detergente. Okay?
Certo.
Isso significa que nós temos um desperdício, que é o plástico descartável, porque o plástico não é um demónio, o demónio é o facto de ser descartável e nós deitamos fora em qualquer lado.
E tu falaste no desperdício, que também é interessante.
Sim.
Porque o grande truque que houve na indústria, nessa indústria.
Na cosmética, de uma forma global.
Foi as aberturas, sim, dos tubos, não é?
Dos tubos, sim. Nós gastamos sempre muito mais shampoo no início do que no final, porque no final já começamos a poupar, mas no início nós, não é, apertamos.
Isso é logo uma carrada.
Exatamente.
Upa,
é
uma das formas de gastar. Semana, sim.
E o facto de ser mais compacto, poupamos em transporte. Um caminhão de shampoo sólido equivale a 15 de shampoo líquido, só para percebermos aqui, uau, a dimensão. Eu transporto 2 mil shampoos no meu carro.
Porque é mais compacto.
Não tem água, não é? Okay. Utiliza menos 80% de água na produção. E permite-nos ter aqui um produto realmente fácil de utilizar, que promove também que as crianças possam ser autónomas, por exemplo, que é uma coisa que também é super interessante, e que qualquer pessoa pode usar e não tem que ser um bicho de sete cabeças a sustentabilidade, que eu acho que é isso que de vez em quando nos faz retrair, não é? Ah, eu vou deixar de fazer isto porque não é... Calma, vamos tentar encontrar aqui soluções alternativas e vamos tentar promover realmente a sustentabilidade de uma forma positiva, que eu acho que é isso que tem que ser feito.
Vocês têm algum holder, uma coisa para segurar o shampoo na banheira, por exemplo?
Nós temos uma saboneteira em cortiça, que tem é impermeável, tem uma resina impermeabilizante, que tem um buraquinho em baixo, que é para poderem colocar efetivamente num espaço na banheira, mas não convém estar em contacto com água. Nenhum shampoo sólido, nem nenhum sabonete. Pensei no sabonete, não deve estar em contacto com água.
Eu estava a fazer esta pergunta porque esse é o meu problema de user experience, uhum, com o shampoo sólido.
Sim.
Que é, quando tu tens uma embalagem de plástico, ela está fechada e tu pões ali ao lado da banheira, não é? Quando estás a tomar um duche, a água vai para cima do shampoo, não tem problema nenhum porque é de plástico. Quando é sólido, se tu por acaso o pousares ali e depois vem a água, vais ficar com,
sim, sim,
com um veio, né? A escorrer
e
um
vai,
shampoo.
E vai durar menos tempo também.
Exato.
Okay? E embora a sustentabilidade tenha que ser simples e fácil, também pode ter que dar um bocadinho de trabalho.
Sim.
Okay? E então um bocadinho de trabalho é tirar o shampoo do banho no final. E
pois,
pôr fora.
Pá, isso é muito trabalho.
é só isso. Mesma coisa com os sabonetes, é que é só isso mesmo. E eu percebo, às vezes, é aquela coisa, mas eu estou tão habituada a fazer desta forma e vou fazer de outra. Mas nós habituamos, em minha casa já toda a gente se habituou a isso. Já não se deixa ficar dentro do chuveiro ou dentro da banheira.
Que trabalheira.
É, podia haver uma solução qualquer simples, por isso é que eu estava a pensar
nisso. Existem uns ímãs que é possível prender no shampoo no e depois pendurar. Existem essas soluções. Nós não temos, mas existem.
Isso é super antigo, pá. A minha avó tinha isso.
Exatamente, era muito
ou
antigo.
Ou existe outra solução, havia que são aquelas... Monteiras,
uma carica.
Sim. Exatamente. Poc. Existem aqueles saquinhos de felpo, não é? De tipo toalha. Que eram saquinhos que também se usavam muito no banho no passado. Umas luvas, um género de luvas. Também se pode colocar dentro e guardar.
Mas fica a dica, pá. Umas caricazinhas, choque, ficar preso na parede.
É isso. Olha, Vera, muito obrigado por teres vindo partilhar connosco obrigado, tantas coisas interessantes. Para quem quiser visitar, fica em chaecoshop.com.
Sim,
certo?
Chaecoshop.
Podem ir checar, se calhar deviam, provavelmente deviam mudar o vosso shampoo, se for um shampoo líquido, daqueles tradicionais de embalagens de plástico, para um sólido. E a experiência é super fixe, eu utilizo, recomendo. E agradecer-te mais uma vez, agradecer a toda a gente que nos está a ouvir. Já sabem, pessoal, partilhem. Esta Extended Version é só para vocês no YouTube e nas plataformas digitais onde nós passamos sem vídeo. Voltamos para a semana com mais um convidado. Vera, obrigadíssimo.
Obrigada.
Obrigado.
Até à próxima.
Obrigado. Dano.